Um crime de homicídio foi registrado na manhã de ontem no bairro Boa Vista. A vítima já foi identificada e, num trabalho rápido da polícia, dos órgãos de segurança, as pessoas envolvidas também já foram presas. Rudimar está aqui com a gente. Bom dia, Rudi.
Bom dia, Paulo. Bom dia para os ouvintes. Nós já anunciávamos hoje pela manhã,
exatamente,
né? Que nós receberíamos a visita do delegado Fernando Vargas de Castro. Ele que está respondendo, ele é titular da Delegacia de Polícia de São José do Ouro e está respondendo pela Delegacia de Polícia de Lagoa Vermelha depois que o delegado Falcão deixou aqui o nosso município. Exato. E ele, juntamente com a equipe de investigação, que trabalharam ontem neste fato. Eu não quero pecar, mas eu já estou um bom tempo trabalhando com a polícia. Não me recordo de um crime ter sido, pode ser que tenha, mas não me recordo de um crime ter sido esclarecido tão rápido como foi esse homicídio de ontem, né, Paulo? Em menos aí de 10, 12 horas, os autores estavam presos.
Que bom. Delegado, obrigado pela disponibilidade. Bom dia, delegado.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes. Prazer, agradeço o espaço aqui na rádio.
Que bom. Uma agilidade que até impressionou, delegado.
É, foi o fruto do trabalho da equipe de investigação ali e também da colaboração da comunidade, porque a partir de informações que nós recebemos que foi possível chegar nos autores dos crimes ali.
É importante destacar isso, né, delegado, que sempre a comunidade auxilia bastante e é um fator importante num trabalho de investigação, porque alguém sempre vê, ou sempre ouve, ou sempre sabe alguma coisa. E essa informação é importante para a polícia.
Sim, essa é a informação que a gente trabalha, né? Sem isso não tem como fazer um trabalho de investigação. Nós somos 10 policiais na cidade, não tem como saber tudo o que acontece em todo o local, mas, como você mesmo falou, sempre tem algum popular perto que pode ver e dar informação. E sem isso, se as pessoas se omitirem, não repassarem, ficarem quietas, não tem, muitos casos, não tem como nós chegarmos a uma solução.
É verdade. Delegado, vamos para que nós possamos ter uma linha cronológica do que aconteceu ontem. A partir de que momento vocês tomaram conhecimento desse homicídio, desse crime, e como é que foi o trabalho a partir de então?
Foi por volta das 7 da manhã, a Brigada Militar entrou em contato avisando que tinha recebido a informação de disparos, e de um corpo no local. Um morador lá das proximidades tinha localizado o corpo. Aí, a partir disso, a gente acionou a perícia, né? E a Brigada Militar fez o isolamento do local bem com um espaço bem amplo, porque atingiu toda uma rua, né? Onde o corpo foi localizado era longe do local onde os fatos realmente se iniciaram. Então, a Brigada fez o isolamento. E a partir disso a gente começou a procurar, né, ouvir, conversar com a equipe de investigação, começou a atrás de pessoas, né, tentar alguma informação sobre o fato, porque em princípio não tinha testemunhas, né?
Sim, pelo que a gente pode perceber, o crime inicialmente começou numa residência, mas a vítima mandou uma boa parte da rua até cair no local onde foi encontrado o corpo, né, delegado?
Bem isso, foi ela, acredito que... Pelo que a gente tem até agora, ela foi vítima de golpes de faca ali na residência. Foi tentando fugir, né? Desceu a rua e chegou na beira da estrada que vai em direção aos Pisamilho.
Sim.
E ali foi caiu ou foi jogada para baixo e lá ocorreram os disparos de arma de fogo.
Já então... foi possível ver as causas, delegado Fernando, desse crime? Houve um desentendimento?
Em princípio foi uma briga por vingança, um motivo pessoal. A gente ouviu ontem, né?
Os indiciados falaram?
Um falou e admitiu, confessou a autoria e foi por, ele disse, por motivos pessoais. Uhum. Mas ainda é, como foi tudo muito rápido, aconteceu ontem e já foi, a gente ainda tem que procurar mais informações, né? Porque, na verdade, aquela residência onde aconteceu era um ponto de tráfico de drogas, né?
E os três, alguns deles moravam juntos ou não?
Acredito que os três estavam juntos no
estavam
local.
Moravam ali, talvez?
Em princípio, o autor que confessou disse que veio ontem de Erechim.
E pode ter mais alguém envolvido, delegado?
Acredito que só esses dois. É.
E o que chama a atenção é que tanto a vítima quanto os dois que foram indiciados não são de Lagoa Vermelha. Então é uma probabilidade de vínculo com a traficância, que é uma característica, né, delegado?
Sim, é. Ali é um ponto de drogas ali naquela residência. A gente já cumpriu o mandado de busca e apreensão, já teve uma prisão em flagrante no local. E era monitorado, aquela residência era monitorada pela Polícia Civil por já ter esse histórico. Então, geralmente, eles mandam, né, pessoal de fora, desconhecido, para realizar o tráfico, né? Pessoal, eles acredito que eram faccionados, sim.
Uhum. Delegado, as investigações, claro, que começaram a partir do momento do registro. Durante o dia, o que vocês conseguiram descobrir da investigação que foi possível, no final do dia, chegar à autoria?
A gente recebeu informações que os dois indivíduos estavam pelo bairro. Daí foi diligenciado lá, procurado nas residências, não foi encontrado. Daí foi tentado mais conversar com o pessoal, alguma informação não tinha sido conseguido, e acho que por volta das 5 horas recebemos outra informação que os indivíduos estavam em outra residência. Fomos lá, encontramos eles, abordamos. Quando realizamos a abordagem, já dentro da residência foi visualizado drogas, daí foi realizada a prisão em flagrante por tráfico. E em buscas dentro da residência, encontramos a arma.
A arma utilizada no crime, um revólver. Então já confirma de que realmente naquele local existia o tráfico de drogas. Sim. Mais um indício forte de que pode ter sido, sim, sim, a motivação. O que foi apreendido de droga, delegado?
Aproximadamente 25 gramas de crack, uhum, e o revólver calibre 38.
Muito bem. E uma coisa que chama atenção já é a confissão de um dos envolvidos que realmente, sim, foi autor do crime.
Confessou e até relatou essa motivação pessoal, que ele veio especificamente para cometer esse crime.
A gente percebeu que um dos presos tem 18 anos, mas já tinha antecedentes quando menor, infrator, também por tráfico. Um outro que confessou também, de 29 anos, também já tem envolvimento com tráfico. A vítima também já tinha passagem pela polícia por posse de entorpecente. Então todos já tinham antecedentes vinculados à traficância.
Sim. É, todos já tinham, e inclusive até uma ação da Brigada Militar da semana passada, que resultou numa prisão em flagrante com uma pistola raspada, uhum, quarta-feira da semana passada, teve envolvimento de um dos presos, estava envolvido naquela ocorrência
naquela
também.
Ocorrência. Até para a gente entender, delegado, essa casa onde está sendo referida era a casa onde qual deles morava?
Onde a vítima morava.
Aonde a pessoa que morreu morava.
Onde a vítima morava, onde aconteceu o homicídio. Uhum. Eles deixaram o local. Eles limparam e tentaram limpar o local e saíram e foram se esconder em uma casa abandonada na Medianeira. Na Boa Vista.
Na Boa Vista
na
também.
Boa Vista também. Sim. E daí, a partir da informação que eles estavam escondidos nessa casa abandonada, nós fomos no local e encontramos a droga e a arma.
Muito bem. E o vínculo de relação ficou claro também em depoimentos, que eles tinham uma certa relação, eles se conheciam, estavam juntos.
Sim,
e tal.
Estavam juntos, foi o que confessou, né, o que deu o depoimento. Disse que já se conheciam anteriormente e que ele, por isso até que ele conseguiu ir até a casa encontrar, uhum, a vítima. E o outro indivíduo também já tinha sido visto junto com a vítima.
Estavam, será, há bastante tempo já morando no bairro ali, delegado, ou não?
Não faz muito tempo.
Não faz
muito
tempo.
Faz pouco tempo.
Agora, essa questão, principalmente para os órgãos de segurança, acaba preocupando, porque muito jovens as pessoas estão se envolvendo nessa questão do crime. Esse de 18 está aí agora sendo recolhido e já tinha ficha criminal, né, delegado?
O problema é o tráfico de drogas, né? Vai arregimentando essas desde pequenos, né? 14, coisa, 15, né, anos, e depois entra para esse mundo e acontece isso de ir para o presídio, né? Não tem outro caminho.
Ou morre. Porque todos jovens, 18 anos, sim, 23 a vítima e 29 a outra pessoa envolvida. Então, se formos considerar, todos muito jovens já com passagens e com envolvimento grande na criminalidade.
E uma outra questão, delegado. A gente sabe que quando os órgãos de segurança se unem, troca de informações, há uma organização, isso também contribui muito. E, evidentemente, também com a contribuição da comunidade. Nessa união, o resultado da segurança é positivo, né?
Sim, na verdade, essa informação que chegou às 17 horas que a gente conseguiu realizar a prisão foi via 190.
190.
E a brigada repassou para nós e nós fomos lá e conseguimos realizar a prisão.
E até para fortalecer, delegado, essa questão da confiança que a comunidade pode ter nos órgãos de segurança. Esses nomes das pessoas que ligam nunca são divulgados.
Não,
o pessoal pode ficar tranquilo, né?
Pode ficar tranquilo, pode ligar no 190. Também nós temos o WhatsApp da
Polícia Civil.
Polícia Civil, que é o 98414-2700. O pessoal pode mandar mensagem ali que fica...
Total sigilo.
Total sigilo, vai direto para a investigação. Contato direto com a investigação, pode passar as informações que nós vamos apurar.
E nós tivemos, Rudi e delegado Fernando, dois casos que me parece que ficou muito claro esse aspecto. A questão daquele... O fato dos fios, né? Lá da Corsã, que também a população, de certa forma, vai contribuindo. E agora esse crime.
Sim.
Veja como é positivo isso.
É imprescindível. Não tem como realizar o trabalho sem a participação da comunidade. E, sim, tem que ter a conscientização que pode acontecer, às vezes, acontece com um vizinho e a pessoa vê e não fala nada. Da próxima vez pode acontecer com ela. Então, vai querer que alguém... Ajude. A gente precisa... É um ajudando o outro.
E essas pessoas infiltradas nos bairros, nas comunidades, evidentemente que os jovens, as crianças, vão estar possivelmente tendo o risco de estarem envolvidas também.
Sim.
Ou estarem recebendo uma oferta de participar disso tudo, né, delegado?
Eles procuram, né, os menores pela legislação também... auxilia nesse lado, né, de responsabilização do menor infrator ser mais branda, até por ser criança, a gente entende, né, que seja nesse tentar recuperar enquanto ainda é jovem, mas eles se aproveitam disso para o lado negativo.
É,
né?
É os pais que acabam tendo que trabalhar seus compromissos, as crianças às vezes e adolescentes ficam em casa sozinhos, estão vulneráveis.
Sim.
Há uma questão
e ainda
dessa.
A adolescência é uma época difícil, né, e vai no lado da rebeldia e entra por esse mundo e depois as consequências são terríveis.
São terríveis.
É delegado, verdade. O pessoal está pedindo aqui e nós também procuramos ter esse mesmo cuidado que a polícia tem de manter, né, em sigilo o nome das pessoas. Estão pedindo aqui, eu recebi 4 mensagens, pessoas pedindo o WhatsApp, delegado da Polícia Civil, estão pedindo para que seja informado novamente o número do telefone do WhatsApp para que o pessoal possa anotar. E aí, às vezes, pode ter sempre alguma informação importante.
É 9...
Então vamos lá, é 9...
8414...
8414...
2700...
2700... Esse é o telefone WhatsApp da Polícia Civil que o pessoal pode interagir. Viu como é importante isso, né, Rudi?
É verdade, é importante porque as pessoas...
A comunidade quer ajudar.
A comunidade quer ajudar. Muitas vezes sente um certo receio, tem um medo que seja descoberto porque denunciou, mas como nós falamos no início, sempre alguém vê alguma coisa. Seja um furto, seja uma circunstância de tráfico, seja uma agressão, seja uma violência doméstica, sempre alguém vê ou ouve alguma coisa e pode contribuir. Aí tem o 190 da Brigada Militar, o 197 da Polícia Civil e esse WhatsApp que é direto com a equipe de investigação da Polícia Civil daqui, que é o 98414-2700, que também as informações podem ser repassadas por ali e que vai auxiliar e muito. E muitas vezes a facilidade do WhatsApp é que tu pode mandar um vídeo,
mesmo.
Tu pode mandar uma foto, e isso, além de ajudar no trabalho da polícia, já pode servir de uma sustentação de provas para conseguir um mandado de busca e apreensão, um mandado de prisão futuro. Tudo isso já vai contribuir e bastante com o trabalho da polícia.
E o volume de trabalho não é pouco lá, né, delegado?
Bastante trabalho.
Principalmente nessa questão de drogas, delegado.
Drogas e tudo que vem por trás, né, principalmente esses furtos que mais também... chega na população, atinge diretamente a população, são os furtos, né, de fios que estava acontecendo, que nem foi o caso da Corsã, e vem diariamente ocorrendo. Nós conseguimos uma prisão preventiva de um indivíduo que era contumaz na prática de furtos, né? Faz aproximadamente um mês. A gente sentiu que diminuiu.
Que deu uma aliviada.
Diminuiu a quantidade de crimes, mas mesmo assim ainda é bastante.
Delegado, eu queria duas questões para aproveitar a oportunidade de estar aqui no programa, delegado Fernando. A primeira, essa questão da caminhonete que foi recuperada, a Polícia Civil também teve uma ação? Tem algum conhecimento ou não?
Não.
Essa foi a Brigada Militar de Água Santa.
Né?
De Água Santa. Uma caminhonete
não
foi furtada.
Não chegou.
Até eu conversei, já tive contato com a Brigada Militar a respeito desse assunto. A ocorrência do furto foi aqui na região da Brigada Militar de Lagoa Vermelha, que foi no município de Caseiros, que pertence para a terceira companhia. O registro da recuperação foi no município de Água Santa, possivelmente seja registrado naquela região de Água Santa ou Tapejara, ou Sananduva, enfim, para aquele lado vai ser feito o registro da recuperação da caminhonete.
E o outro aspecto, de novo, os furtos que estão acontecendo e também os abjeatos, né, delegado?
Sim.
Esses são... um problemão, né?
É difícil elucidar esse tipo de crime pela localização, né? Como falta de elementos, de testemunhas, de imagens. Não tem como a gente chegar a um resultado sem alguma prova, sem alguma informação nesse sentido.
Se não for o flagrante, é bem difícil, né, delegado? Até porque o animal é abatido, a carne já é consumida ou comercializada, e aí acaba já... sumindo com a materialidade do crime.
É aí é que entra a questão de alguma imagem. Hoje o pessoal da área rural tem muitas pessoas já com monitoramento, né, com imagens, tudo isso...
Tudo isso auxilia.
Vai auxiliar, né? Porque realmente a gente percebeu um crescimento de novo na questão dos furtos.
Sim.
Dos pequenos aos grandes, né?
E isso é o que afeta bastante, né? As pessoas sentem todo as despesas que geram furto, né? Por exemplo, de fios, vai ter que contratar eletricista e tudo isso a gente se preocupa, a gente tenta esclarecer ao máximo, né? Mas muitos é difícil.
Certo. Acho que é isso, né?
Eu acho que é isso. Eu acho que já nos resta, em primeiro lugar, cumprimentar a Polícia Civil, a Brigada Militar também, que trabalhou e apoiou com informações e com auxílio nesse trabalho.
Cumprimentar a comunidade.
A comunidade, claro, que contribuiu. E cumprimentar a todos os envolvidos aí nas investigações e na conclusão, recorde, eu diria, do esclarecimento de um crime. Dentro de uma tramitação de um processo agora, delegado, com os indiciados presos, existe um prazo de tramitação do inquérito para que ele seja remetido ao Poder Judiciário, né, delegado?
Sim. Nós temos 10 dias.
10 dias, né?
10 dias para realizar o inquérito. E vamos diligenciar todas as informações que chegarem ainda, a gente vai atrás, então a comunidade ainda pode colaborar nesse caso. E já foi, a grande parte já tá elucidado, mas ainda pode esclarecer.
E aí um detalhe, até um comentário de um ouvinte nosso, não é, delegado? Que apenas para contribuir com todo esse processo, ele comenta: obrigado, a Polícia Civil se dedica tanto para tirar as pessoas que estão cometendo delitos da rua e, infelizmente, às vezes não ficam por muito tempo. Mas aí é que está esse detalhe do processo todo. Ele também contribui. Ele é minucioso, ele é criterioso, é difícil, mas precisa ser feito, né, Adriano?
Sim, isso. Precisa de atender a legislação, né? Não tem como... Se há uma soltura, é porque a legislação determina nesse sentido.
Que o ouvinte diz. É uma pena que as leis, digamos assim, o processo todo é assim. Mas, como ele diz aqui, o bom é que os órgãos dos órgãos de segurança não desistem e não desanimam.
E fazem a sua parte.
É a função, né?
É verdade.
Delegado, obrigado, viu? Bom trabalho lá.
Obrigado, agradeço o espaço. Bom dia a todos.
Muito bem. Bom dia, delegado. E parabéns pelo trabalho de toda a equipe de vocês. Estenda lá o nosso abraço a todos os policiais que trabalharam aí nessa operação.
Delegado Fernando Vargas de Castro, falando sobre o crime de homicídio que foi registrado na manhã de ontem no bairro Boa Vista. suspeita, a vítima identificada ontem como João Vitor Santos, 23 anos, natural de Santa Maria, e a Brigada e a Polícia Civil foram avisados aí no início da manhã de ontem, e ontem mesmo, devido a um trabalho intenso, como dissemos e reforçamos com o apoio da comunidade, foi possível prender as duas pessoas que estão sendo indiciadas como autoras do crime. Estamos com 8h39, nós vamos ao intervalo e voltamos em instantes.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.